Fala pessoal do canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias em podcast do canal Tech. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. E eis que o LinkedIn finalmente lançou a sua versão da função Stories. E o Brasil é o primeiro país do mundo a contar com ela. O recurso funciona exatamente da mesma forma como se espera e já conhecemos em outras plataformas. E segundo a rede social, a novidade será disponibilizada ao longo das próximas semanas para marcas e páginas de empresas. O LinkedIn Stories permitirá que usuários da rede compartilhem vídeos de até 20 segundos, possibilitando a inserção de textos e adesivos e até figurinhas. E assim como em outras redes, os posts feitos pelo LinkedIn Stories ficarão no ar por 24 horas, sendo apagados depois desse período. Como é uma ferramenta de interação, conexões de primeiro grau e seguidores do autor do post poderão responder ao story por mensagem direta, que será atrelada à ferramenta e-mail da rede social. Os controles básicos dos stories do LinkedIn são bem semelhantes aos de outras redes. Além da publicação do conteúdo, o autor poderá ver quem a acompanhou, poderá enviar arremetentes específicos pelo e-mail ou apagar a postagem, enquanto visualizadores poderão interagir diretamente. Eles também poderão denunciar conteúdos abusivos ou que fujam às diretrizes do LinkedIn. E nas próximas semanas, os usuários também verão a inserção de novos recursos na ferramenta, como a menção aos perfis com as citações feitas naquele formato de arroba mais o nome de algum usuário. E parece que a tecnologia de rastreamento idealizada pelo Google e a Apple para identificar contaminados pelo Covid-19 pode enfrentar mais problemas do que o esperado. Isso porque, segundo Donald Trump, a ferramenta pode apresentar, abre aspas, grandes problemas constitucionais para muita gente. Fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos fez essa observação na última segunda-feira, dia 13, durante a coletiva de imprensa na Casa Branca. Ao discutir como a tecnologia de ambas as empresas poderia ser usada, Trump não detalhou que tipo de problema constitucional a solução poderia gerar, mas acredita-se que ela seja relacionada com questões de privacidade. Ainda segundo ele, uma decisão sobre a ferramenta será tomada, mas antes é preciso que seja discutida com diversas autoridades nas próximas 4 semanas. A tecnologia que o Google e a Apple pretendem oferecer conta com a criação de um sistema de rastreamento de contatos, acionado via Bluetooth, para detectar a disseminação da Covid-19. A ideia básica seria alertar as pessoas caso elas tenham entrado em contato com alguém infectado, mas esse infectado não seria identificado para outros usuários. Além disso, a plataforma exigiria o consentimento expresso do usuário para ser utilizada e dados específicos do mesmo não seriam mencionados. O Google anunciou a versão mais leve do seu app de câmera para smartphones com Android Go, mas, por enquanto, o Nokia 1.3 é o primeiro e único dispositivo compatível oficialmente com o aplicativo. Para rodar sem problemas em aparelhos que têm hardware muito mais modesto, a gigante das buscas removeu alguns recursos, também para garantir o processamento da imagem sem demorar muito. Uma das funções que aparentemente foi removida do Google Camera Go foi o HDR, que serve nesse caso para reduzir a distância entre as áreas claras e escuras e buscar o máximo de detalhes em todos os pontos da imagem, melhorando a qualidade em geral da foto. Ainda que o app esteja disponível apenas para o Nokia 1.3, o Google deu a entender que a ideia é incluir o app em mais dispositivos baratinhos no futuro. Mas aparentemente não haverá uma maneira de instalá-lo em aparelhos já disponíveis no mercado. O aplicativo Sinesp Cidadão foi atualizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com novas funções, e o destaque é a opção de alertar as polícias sobre roubo e furto de carro. O recurso complementa uma utilidade antiga do aplicativo, que consistia em identificar carros registrados como roubados nas polícias estaduais, utilizado principalmente em negociações de veículos usados. Agora, o usuário poderá cadastrar o seu veículo no app e notificar um roubo ou furto, antes mesmo de fazer o boletim de ocorrência. As informações alimentarão o app dos demais usuários e os bancos de dados das polícias estaduais e secretarias de segurança pública. O alerta pessoal não dispensa o registro de um boletim de ocorrência, que precisa ser feito em 72 horas. Por outro lado, diminui o tempo necessário para que o veículo possa ser identificado como roubado para os outros usuários do app, o que pode ser decisivo na hora de recuperar o veículo ou impedir que o ladrão o passe adiante. E a enorme goteira presente no Zoom continua. Agora, credenciais de cerca de 530 mil contas da plataforma estão sendo vendidas ou simplesmente distribuídas gratuitamente na internet em mais um pesadelo de segurança que vem atingindo o app de teleconferências nas últimas semanas. As contas estão sendo vendidas em fóruns de hackers em grandes pacotes com várias amostras sendo entregues de graça. Centenas de contas, por exemplo, pertencem a estudantes de pelo menos 5 universidades americanas e nelas estão seus e-mails acadêmicos e senhas de acesso ao Zoom, disponíveis em um dos pacotes ofertados pelos hackers. Já em outros, são encontrados URLs pessoais para reuniões e até chaves pessoais de acesso. Os conjuntos são vendidos por valores baixos de poucos dólares, com contas individuais custando cerca de um centavo cada uma, enquanto credenciais individuais e sem aparente relação com outras são entregues de graça pelos criminosos. Bancos como Citibank e Chase, e até mesmo Cybel, uma empresa de segurança digital que é responsável pela divulgação da venda dos dados, também aparecem entre os volumes comprometidos. O vazamento expõe a necessidade de ter senhas diferentes para cada serviço utilizado, principalmente em contas que envolvem dados pessoais ou acesso a informações privadas. Para os usuários do Zoom, fica o aviso: o ideal é modificar as credenciais de acesso ao serviço e também as outras credenciais que são usadas em outras plataformas. E o canal Tech News em Podcast de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição, na quarta-feira agora, com mais notícias para você em podcast. Até lá! Este episódio foi apresentado por Adriano Ponte, com roteiro de Rui Maciel, edição de Vitinho Zuvarim e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Confira mais notícias em canaltech.com.br.